Aqui havia interesse que a gente visse um pouco algo a respeito de liturgia. É muito importante que a gente perceba que tudo pode estar sendo uma liturgia, dependendo de como nós estamos alinhados, dependendo da nossa conexão com algo mais sutil, superior, de um outro plano. Então, toda a nossa vida pode ser um ritual, pode ser uma liturgia, toda a nossa vida, dependendo do que estamos, com que estamos conectados, e dependemos de como estamos nos organizando. Mas, em geral, as vidas humanas não são liturgias, mas poderiam ser e podem chegar a ser. E se nós procuramos uma ligação com os níveis superiores, com os níveis internos, se nós estamos buscando esta ligação, nós vamos encontrando uma coisa que se chama religiosidade. Porque religião quer dizer religar. Então, se você está buscando uma ligação entre os seus planos, entre os seus níveis, se está buscando uma ligação com o desconhecido, com o mais elevado, então você é um religioso. Mesmo sem pertencer a religiões organizadas. Que as religiões organizadas foram feitas também para isso. Se você é um religioso, então você passa a viver uma liturgia. Sua vida passa a ser uma liturgia. O que nós chamamos de liturgia, na prática, não na definição racional, é aquele conjunto de elementos que participam do trabalho religioso. Então, isso é liturgia. Então, se você está fazendo esse alinhamento, não, isso é uma liturgia que você está fazendo. E isto tem aqueles elementos que você usa. Então, a sua liturgia no fazer esse alinhamento tem elementos mentais, pode ter elementos emocionais. Pode ter elementos etéricos físicos, se você faz gestos, se você usa a voz. Então, aí estão entrando elementos também materiais, físicos, não é? Então, isso tudo faz parte da sua liturgia. Aquilo é a sua liturgia. O outro tem outros elementos. Um terceiro usa outros elementos. Então, a forma da liturgia depende daquilo que você tem intenção de fazer, daquilo com que você está coligado, e depende também dos elementos que você está usando. De certas liturgias fazem parte hábitos, roupas, de outras liturgias não tanto. Depende de como você está coligado com o assunto. Agora, oração, cerimônias, objetos, isto pode ser parte de uma liturgia. Então, se eu tenho uma imagem de samana, uma vela acesa nos pés, aquilo é parte da liturgia que eu estou usando. Se eu não tenho o retrato de samana, se eu não tenho a vela, estou fazendo uma liturgia de outra forma. Mas é liturgia também. Está claro isso? Então, a gente vai usando as formas que mais nos dizem respeito, que mais têm a ver com a nossa forma de nos coligar com algo superior, com algo invisível, com algo fora desse plano tridimensional, que ela é a nossa liturgia. Agora, a palavra é uma palavra muito, muito energizada, liturgia. E essa palavra vem do grego. Quando surgiu esta palavra na Grécia, isto queria significar obra pública. E era tão forte, liturgia em grego, não? Obra pública. Isto era tão forte que esta palavra foi se desdobrando. Esta palavra foi criando. E partindo de obra pública, que queria dizer, naquele tempo, um serviço prestado pelo povo a favor do povo. Foi assim que a palavra nasceu. Tanto assim que a Grécia. Eu, quando digo a Grécia, a gente diz a energia, não é que corresponde àquilo que era. Então, Aquilo foi tão forte, aquilo quando surgiu era tão forte, e o povo, de uma certa forma, estava tão imbuído disso, não é? Que ele ia se resolvendo em muitas coisas, pela liturgia, ele ia se resolvendo em muitas coisas. Tanto assim que quando entrou a tradição cristã, que foi outro movimento muito forte, na tradição cristã está escrito assim: o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Liturgia que veio da Grécia que o cristão assumiu. Então, o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Até aqui liturgia era isto. Bom, quando surgiu esta liturgia cristã, surgiu também que Cristo, na sua liturgia, criava a nossa redenção. E no Novo Testamento, para se designar culto divino, se fazia o anúncio através do Evangelho. Então, o ensinamento escrito passou a fazer parte da liturgia. Aí começou. Começou a fazer parte da liturgia. E da liturgia evangélica começou a fazer parte a caridade. Vê como é ampla a liturgia. Como é amplo esta realidade. E como a gente pode usá-la em diferentes formas. Então, pelo Evangelho que nós conhecemos, mesmo neste Evangelho de hoje, que chegou até agora, mas no antigo era claro a caridade em tudo. Bem, agora, a liturgia em si, pelo que a gente percebe do que sobrou do Evangelho, a liturgia em si não é completa. Aqui se diz que a liturgia tem que ser uma ação também. Então, talvez não baste para nós, terrestres, termos uma liturgia assim, meio invisível, abstrata. Para nós, terrestres, é bom que seja uma ação. Então, se você está na liturgia da caridade, você tem que agir na caridade. Você tem que agir com caridade. Isto é o que nos recomendam. Então, não é suficiente para nós, não é suficiente a liturgia da caridade teórica, a liturgia da caridade na nossa mente, ou a liturgia da caridade só no nosso coração. Se é uma liturgia, para nós, deve ser colocada em prática. Então, o que vai no seu coração, o que vai na sua mente, o que vai na sua intenção, liturgicamente, para nós, é para ser colocado em prática. Para outros seres pode ser que não. Mas para nós, no nosso nível, no nosso ponto evolutivo, no momento em que estamos atravessando, neste ciclo do mundo, é prática. E isto implica participação consciente, então, na liturgia. Consciente. Não só você saber e nada fazer. Você tem que participar conscientemente disto e se percebe que isto pode hoje ser feito em grupo. Pode ser feito em grupo e parece que deve ser feito em grupo. Porque a humanidade deve ir, à medida que se conecta com a alma, a humanidade tende a ter consciência de grupo, bem consciente. Portanto, à medida que nós vamos evoluindo, que vamos ampliando nossa consciência, a liturgia vai se tornando cada vez mais grupal. E isto parece que nós não sabemos muito fazer. Temos que treinar isto. Temos que treinar, né? Porque na liturgia grupal você tem que estar unido, todos têm que estar unidos, todos têm que ter a mesma meta, todos têm que estar na mesma energia, não é? E aquilo vai formando uma união. E ali surge uma liturgia grupal. Bem, parece que para acontecer esta liturgia, algumas coisas devem acontecer antes. Então, para nós, por exemplo, transformarmos esta reunião numa liturgia, todos juntos, nós precisaríamos antes ter uma certa instrução de como fazer isto. Uma certa instrução. Então, subentende que a gente tenha aprendido algumas coisas. para isto não ser só gente escutando e gente falando, que seja um pouco mais, nós precisamos ter aprendido certas coisas, todos nós, para que isso se transforme numa liturgia. E dentro desta instrução, a alma é a fé. Então, se não há fé, não tem liturgia alguma nesse sentido que nós estamos falando. E também deve haver um movimento para a nossa conversão. Isto é, se aqui dentro tiver alguém que não creia, que esteja contrário, que não esteja colaborando, para isto se tornar uma liturgia, precisa que ele se converta primeiro. Senão vira outra coisa. Vira um trabalho de purificação, outra coisa. Mas liturgia não. Liturgia todos têm que estar convertidos. Isto é, voltados para aquilo que se está almejando fazer. Então tem um trabalho de instrução, tem um trabalho de fé, não é? Tem, enfim, um trabalho, às vezes até de cura, para que aquele grupo consiga fazer uma liturgia quando ele se reúne naquilo que ele faz. Bem, quando tudo isto foi se desenvolvendo, não, tudo isto foi sendo captado, místicos, instrutores, não, foram captando estas coisas, foram organizando para que isso fizesse parte do nosso ensinamento, não? Os judeus e os cristãos tinham a mesma ideia neste sentido e usavam o ensinamento escrito como liturgia. Usavam o ensinamento escrito. Isto era comum em judeus e cristãos. Então nós temos uma raiz de poder criar uma liturgia diante de um ensinamento escrito. Nós temos isto no nosso, não digo no sangue, mas no nosso DNA oculto. Porque vem isto de judeus e cristãos, não é? Então nós podemos, numa leitura, num estudo escrito, podemos ali estar participando ou criando uma liturgia. É muito bom a gente saber disto. Porque são recursos que nós dispomos e que não sabemos. Então lemos de qualquer jeito. Uma pessoa manda uma oração, eu leio de qualquer jeito. Eu leio para saber a oração, eu leio para pronunciar a oração, eu leio para repetir. Você está com um instrumento de liturgia na mão. Aí precisa ver como você vai ler aquilo. Os judeus e os cristãos antes ensinaram isso, ensinavam. Mas você sabe como são os ensinamentos, né? Eles se diluem, vão embora, mas ficam no éter, ficam no éter. E ficando no éter, a gente pode sempre captá-los, pode sempre refazer o contato com eles. E principalmente aqueles que tiveram encarnações nesse sentido, antigas, fazem contato com estas coisas. Mesmo que o ambiente não facilite. Mesmo que hoje não haja, digamos, lugares seguros onde você fazer um culto, compreende? Não sei se tem lugares seguros, deve ter. Mas aí você pode se conectar com isto. Isso está no Akasha, isso está no éter. Porque já aconteceu, já existiu, então está lá. É só você ter fé e você ter vontade, não é? E você estar puro. Puro, o que quer dizer neste caso? É não ter interesse pessoal, não ter interesse individual. Se você tem algum interesse, não sei se chega lá. Porque lá estão guardadas coisas sagradas. Então, existem defesas para estas coisas sagradas. Não é todo mundo que pode estar tocando isto. Então, para você se conectar com uma liturgia dessas, ou para você se conectar com a essência de um ensinamento que está aí escrito e ninguém compreende, para você poder se conectar com a essência daquilo, você precisa ter na sua alma a intenção de não querer usar aquilo para você. Aí você vai longe naquilo. Aí você mergulha naquilo. Porque não é egoísta. Não é interesseiro. Não é para você. Veja que é uma posição um pouquinho diferente da vida comum. Porque na vida comum é maravilhoso você querer coisas para você, para o bem, né? Mas ali não. você contatar certos níveis de uma liturgia, você não pode estar querendo nada para você, não. Senão você fica naquele nível da liturgia que todo mundo fica. Então, a escritura é parte muito importante de uma liturgia, segundo os cristãos e segundo os judeus. Na liturgia judaica, a palavra era tão importante que as palavras tinham força de liturgia. Tanto assim que você pode orar o Pai Nosso em um idioma, mas se você ora o Pai Nosso no idioma que era falado, aquilo é outra coisa. Aquilo é outra coisa. Mas aí depende da sua forma de entrar naquela liturgia. Então, o ensinamento escrito era muito importante e a palavra, o som, era muito importante. E aqui o hebraico é muito especial para estas coisas. Porque a liturgia da palavra, segundo sabemos, né, tem origem na oração judaica. Depois é que vieram as outras orações e tudo isto, não, mas que criou mesmo a liturgia foi a oração judaica. Bem, então uma liturgia pode servir para um nível de concepção nossa das coisas, como a liturgia pode servir para um outro nível daquela coisa. Por exemplo, existe, segundo a percepção de seres que eram contato para estas coisas, existe uma liturgia que se chama Liturgia da Nova Aliança. Isto é muito bom a gente saber que existe isto. Liturgia da Nova Aliança. E esta Liturgia da Nova Aliança é aquilo que popularmente se chama como comunhão, como Eucaristia. Então existe essa liturgia. E meio mundo, ou mais de meio mundo, usa esta liturgia. Que se pode fazer de várias maneiras, não estou dizendo da forma de fazer isto. Se pode fazer de muitas formas. E que surgiu como uma nova aliança. E que nova aliança era essa? Em dois níveis. Então pode ser, chamemos de Eucaristia para nos entendermos, não é? Então, esta Eucaristia pode ser feita a tua união com o Cristo, com aquela coisa infinita, indescritível, não? A sua união com aquilo, a sua união com aquilo. Como aquela mesma liturgia feita por você pode estar ajudando na união de algum movimento grande, como, por exemplo, Ordem, Graça e Misericórdia, que nós estamos encarregados desta reencarnação, não é? Da Ordem. Ordem, Graça e Misericórdia. Então você pode estar fazendo a comunhão para você, isto é, você com Cristo, nível de liturgia. Naquele mesmo momento, outro pode fazer a mesma liturgia para a união da Ordem, Graça e Misericórdia com Cristo. Isto é outro nível de liturgia. Isto é outro nível de liturgia. Agora, quando você vai fazendo esta união sua, no caso com este segundo raio cósmico, não? Você vai fazendo esta união com o segundo raio cósmico, você vai ficando energizado de uma certa maneira. Você vai passando por uma transformação. E aí, é um desperdício você continuar fazendo aquela liturgia daquele jeito. Porque o que a liturgia podia te levar a fazer, já fez. Você já está sentindo, percebendo, de alguma forma, em algum grau, não aquela presença. Você já está sentindo esta presença. Aí é inútil você continuar fazendo aquela liturgia daquele jeito. Aí você se ponha a fazer esta liturgia para ajudar o contato do Cristo com coisas maiores do que você. Compreende? Eu estou citando a Ordem, Graça e Misericórdia porque nós todos estamos envolvidos com isto. Então, no momento, se algum já tiver uma união naquele momento da liturgia, amplie esta liturgia, não fique aí. Não crie uma coisa cristalizada. Aí vai se pôr ali, não como Ordem, Graça e Misericórdia, fazendo a união com... Não é mais você. Esta liturgia é outro nível, é outro plano, é outra coisa. Eu estou falando na Ordem, Graça e Misericórdia, como poderia estar falando para aqueles que são católicos, não é? a união cada vez maior de Cristo com a Igreja. Pronto. Então você vai comungar lá, você não está no mesmo nível de todos. Você está fazendo um outro trabalho. Então esta liturgia é diferente. Na mesma igreja, no mesmo lugar. Então eu estou ali não comungando como todo mundo está. Eu já sinto a presença, de uma certa forma, desta energia crística. Eu sinto já essa presença. Então não tem sentido eu ficar ali de uma forma egoísta. Então eu estou ali já comungando Cristo cada vez mais com aquela igreja que é a minha forma de ter as coisas. E assim outras coisas, não? Desde que sejam evolutivas, né? E que estejam dentro deste plano de divindade. Agora, aqui é que precisa compreender certas coisas. Porque que em certas religiões, em certas organizações, pede-se sacerdote para fazer a consagração. E nós não pedimos. A Ordem Graça e Misericórdia, cada um faz a sua consagração. Cada um de nós faz a sua consagração. Por que que precisa um sacerdote? Porque o sacerdote representa a organização. Então todo mundo faz a comunhão, mas se não é o sacerdote que faz a cerimônia, não vale. Por quê? Porque as organizações querem que a organização participe. Então esta união de Cristo é com a organização. E os fiéis usufruem. Depois cada um faz a sua. Mas o sacerdote ali está inclusive reunindo as forças de todos para fazer a união da organização com Cristo, ou para manter a união da organização com Cristo. Nós temos monges, mas não temos sacerdotes. Porque não estamos nesta posição de, quando fazemos a nossa consagração, estarmos lidando a Ordem, Graça e Misericórdia com Cristo, nem ligando a figueira com Cristo. Nós estamos ali, não é? Fazendo a nossa consagração. Por isso é que se diz que se não é um sacerdote que consagra, não está valendo. Não está valendo porque não é a liturgia daquele setor, não é a liturgia daquele grupo, porque as liturgias são diferentes. Agora, vamos ver os elementos de celebração da liturgia. É muito bom a gente ter essas coisas presentes para a gente não degradar certos instrumentos. Porque um instrumento pode vir na nossa mão e nós o usarmos, não? Para uma liturgia. E um instrumento pode vir na nossa mão e nós os degradarmos. E esses instrumentos de liturgia são canto, música, imagens, palavras, ações, sinais, símbolos. Tudo isso são elementos de liturgia. Canto e música é muito simples de você encontrar. É muito simples de você usar esses elementos de liturgia. Imagens também é simples, embora se devesse ter um pouco de cuidado com as imagens. Cuidado em tudo, porque você se comunica com uma imagem, você se identifica com uma imagem, você procura ir além daquela imagem. Então aquela imagem tem que ter uma certa qualidade. Aquela imagem tem que ter uma certa qualidade. Se é um quadro, tem que ser um quadro de qualidade, não é? Se é o que for, se é um objeto, tem que ser um objeto de qualidade. Um objeto onde você encontre ali uma boa vibração, uma boa energia. Não é qualquer coisa. Você pode fazer uma cruz de qualquer jeito. E pode fazer uma cruz que tenha qualidade além daquele símbolo. Tenha qualidade na manipulação daquilo, tem a qualidade nos elementos que estão ali. Então, tudo isto faz parte da liturgia. Se nós vamos nos coligando com isto, vamos nos unindo com esta realidade, não da liturgia, as nossas palavras terão que ser tão qualitativas quanto um quadro que a gente pinta. Então tem certas palavras que não servem mais. Tem certas formas de falar, de se expressar, que não são litúrgicas. É a mesma coisa que você jogar uma coisa cinza e aquilo é um quadro. ou você pinta uma coisa qualquer, que aquilo é um quadro, então você fala de qualquer jeito. Não. Se você está realmente empenhado numa liturgia, isto tem que começar pelo seu modo de falar, pelas palavras que você pronuncia, pelo jeito que você pronuncia as palavras, pelo tom. Enfim, é preciso que a liturgia esteja presente para haver harmonia, para que tudo vá se tornando uma liturgia. Isto é obra da qual nós podemos participar. Nós temos que participar. Então, se você se aproxima de um refeitório, aquilo pode ter um ritmo litúrgico. Ou pode ser um comedor, não é? Pode ser um comedor. Onde você vai? Vou no comedor. Pronto, já disse tudo. Acabou. Então, aqui vai todo um refinamento, vai toda uma postura, vai todo um trabalho. E como o sétimo raio está muito presente, cada vez mais presente, nós temos muito apoio para fazer isto. Mas muito apoio mesmo, mais do que pensamos. Sétimo raio está descendo, descendo, descendo. Sétimo raio está impregnando mais. É a etapa do sétimo raio. Então todas essas coisas têm um valor prático. Não é só na imaginação. Isto tem um valor prático. Porque se nós nos pomos dedicados a transformar a vida numa liturgia, o sétimo raio te reconhece. O sétimo raio te reconhece e tudo aquilo que você não consegue, pelas suas práticas anteriores, não consegue, o sétimo raio supre. Isto é que nós teríamos que saber e não esquecer. Porque o sétimo raio não estava da forma como está. A gente vem de outras experiências que não foram bem compreendidas. Vimos de muitas coisas que foram degradadas, mesmo na nossa vida com os raios, não? Porque nós não compreendemos os raios. Não compreendemos o nosso temperamento. E, em geral, não sabemos lidar com o nosso temperamento. Nosso temperamento é o nosso raio. Nosso temperamento faz parte do nosso raio. Então, nós teríamos que, nesta etapa da nossa evolução, do nosso trabalho, teríamos que zelar pela parte litúrgica das coisas. Aí cada um pode tomar aquilo que ele já tem de preparado para isto, mesmo que ele não tenha consciência, mas a gente vem sempre com uma coisa preparada. Nós já passamos por muitas religiões, quando as religiões tinham esta liturgia bem cuidada. Hoje não se pode dizer mais, porque eles põem até banda de rock nas missas. Mas aí nós já devemos ter isto, nós já devemos ter essa semente conosco. Não é possível que a gente dependa de tantas coisas externas para fazer isto. Não dependemos, não. Só precisamos querer. E temos que nos colocar numa certa atitude, temos que colocar num certo ritmo, né? E aqui entram muitas coisas que para certas pessoas não têm importância, mas dentro da liturgia teriam importância. Como, por exemplo, você está fazendo certas orações, você está pronunciando certos mantras, você está ouvindo certas músicas, cantando certas coisas, numa posição de corpo desalinhada. Aquilo pode não ter importância para a maioria, mas aquilo tem importância, porque a sua posição faz parte daquela liturgia. Se você está pronunciando um mantra com a perna cruzada, isto é uma liturgia. Se você está pronunciando um mantra com os dois pés no chão, assim como os egípcios ficavam, né? Isto é uma posição científica. Se você está pronunciando um mantra nesta posição, aquela liturgia é outra coisa. Aquela liturgia tem outro efeito, outro efeito. E é a mesma coisa que você está fazendo, mas tem outro efeito, porque você cuidou desta parte. Isto é muito compreensível hoje, numa época de sétimo raio, isto é muito compreensível.
Vamos por uma oração se transformando num apelo, sabe assim?
Isso são coisas muito individuais. Você está pronunciando a mesma oração e aquilo com uma intenção, e o outro está pronunciando a mesma oração com outra intenção. A oração se torna a sua intenção. se ela for verdadeira. São coisas muito individuais. Eu estou procurando ser o mais geral possível, compreende? Não estou dizendo que manta todo mundo sentado em posição egípcia. Não estou dizendo isto. Estou falando da diferença entre fazer e ficar com as pernas esticadas. É muito diferente. Você pronunciar um mantra, pronunciando palavra por palavra, você colocando ali o melhor som que você possa colocar, você ter tempo de fazer a ligação entre a sua intenção com aquela palavra, para depois você emitir aquela palavra. Isto é outra coisa. Mas não pode pedir isto para todo mundo, compreende? As pessoas têm que chegar gradualmente nas coisas. Mas é bom saber o que para nós pode ser uma meta. Porque aí, se a energia da vontade persistir, e se o sexto raio também ajudar, porque o sexto raio é a devoção, não? Então, se a devoção auxilia parte da vontade, nós vamos fazer sessões de mantras magníficas, realmente elevadas, porque temos esta intenção, temos este cuidado, mas precisa ter cuidado. Enfim, a gente deveria estar sempre autocontrolado. No começo não é natural, ninguém escapa. Agora, uma coisa para terminar isto, não? Uma coisa que nós podemos também cultivar é uma coisa que se chama liturgia das horas. Liturgia das horas. Isso tem sido pedido para nós. Ontem, por exemplo, se pediu que a gente fizesse oração às 9, às 3 da tarde e às 7 da noite. O que é isto? Isto é liturgia das horas. E quem estabelece a liturgia das horas deve saber o que está fazendo. Então dizer 9, 15 e 19 horas, isto é a liturgia das horas. É a liturgia aplicada nas horas. E quando nós fazemos a liturgia das horas, não precisa ser este horário, hein? Este horário foi o que era necessário ontem, para certas finalidades. Mas a liturgia das horas não precisa ser neste horário. Se faz a liturgia das horas, se você faz a sua oração, os seus mantras, se você faz a sua leitura, se você faz a sua aprendizagem usando liturgia das horas, isto vai ter outra repercussão no seu ser e na organização da energia que você emite também. Porque digamos que eu faço um mantra agora, às 2 horas da tarde eu faço outro, às 10 da noite eu faço outro. Aqui não tem liturgia das horas. Aqui tem uma liturgia. Mas se eu tenho uma sucessão de horas regular, organizada, correta, correta porque é aquela que serve para mim, ou aquela que serve para o grupo, ou aquela que serve para circunstâncias, isto que é correto. Então, se você tem essa liturgia das horas, e se você se dedica, se você é devoto também dessa liturgia, aquilo tem uma repercussão enorme. E isto precisa experimentar. Não adianta só ouvir, isto precisa experimentar. Então, neste momento, não, que está sendo pedido pelas hierarquias, orações pelo planeta, orações pelo planeta. Já que nós vamos atender, já que vamos seguir a recomendação da hierarquia, então vamos orar pelo planeta liturgicamente, compreende? Não de qualquer jeito. Porque de qualquer jeito também vale, como oferta e como prática, também vale. Mas se for uma coisa litúrgica, é outro efeito. E como é tão necessária a oração pelo planeta, quem puder, faça direito. Quem puder, faça direito. Então, crie a sua liturgia. Eu vou fazer esta hora e esta hora. Aí todos respondem, não, mas pode acontecer alguma coisa, isto pode me chamar, o telefone, o rádio. Não, você está assumindo ou não está? Ou você está fazendo liturgia nas horas vagas? Ou você está assumindo uma liturgia? Depende. Aqui já estão 2 níveis. Então, se você não está fazendo uma coisa para as suas horas vagas, mas se você está tomando a liturgia como uma prioridade na sua vida e na sua atual etapa, aí você vai organizar suas horas. Porque aí você vai usufruir da liturgia das horas. E vai criar um outro ritmo. Vai criar um outro ritmo. E intuitivamente, aqui intuitivamente, não porque não vamos ficar com coisas mágicas. Intuitivamente, você pode adotar aquela liturgia das horas correta para você. Intuitivamente. Isto quer dizer, como a alma está lá na quarta dimensão, você procure a sua alma antes de criar seu horário. Procure a sua alma. Porque de repente desce uma liturgia das horas para você, adequada para você. Mas aí a alma manda. A sua intuição manda. Não, eu devo estar fazendo isto às 5 da manhã. Pronto. Eu devo estar fazendo isto às 7 da manhã. Eu devo estar fazendo isto às 9 da manhã. Mas tem aquilo como liturgia. Aí vai acontecendo. Quando acontece uma coisa como esta, não dizendo, olha, liturgia 9, 15 horas e 19 horas. Nós temos que simplesmente seguir. Porque isto não é gratuito. Nessa conjuntura ou nessa coordenada, deverá estar acontecendo alguma coisa a qual nós vamos nos unir. E você se unir a uma coisa destas, para você, é muito bom. Muito bom. E para o plano também, porque você vai somar. Você vai fazer uma soma, você vai participar de uma soma. Então aquilo vai ter outra repercussão. Mas nós somos livres, sabe? Não somos obrigados a fazer essas coisas. E também não adianta muito ficar fazendo essas coisas formalmente, só. Formalmente vale como disciplina. Vale como disciplina física, como disciplina mental, formalmente. Mas não vale para outra coisa, não. Precisa estar realmente dentro da coisa. Precisa estar ali com a alma, com o ser ali dentro.
Todo dia acorda pelo horário? É uma liturgia,
isso? Não, depende. Não é acorda aquele horário. Você, antes de adormecer, você sabe que a tal hora você vai estar desperta fazendo a sua liturgia. Você acorda. Não é o horário que eu acordo. O horário que eu acordo depende. Se eu vou pegar no sono às 2 horas da manhã, eu não posso acordar às 3:30, 4.
Se a pessoa acorda todo dia no mesmo horário.
Ah, se a pessoa acorda todo dia no mesmo horário.
Tem um compromisso, mas ela não sabe o que se trata, nem fez compromisso. Não sabe, sim.
Então você, desculpe, você tem um horário para acordar. Aquele é o seu horário. E aquele horário é o horário que está na sua estrutura de vida, né? No seu tempo. Então você diz, bom, como eu quero fazer a minha liturgia, quero criar a minha liturgia, eu marco antes desse horário. Então qual é o teu horário de levantar? 8 horas. Então a minha liturgia não pode ser às 8. Porque aquele horário já está tomado com as coisas que os meus corpos costumam fazer. Então a minha liturgia é às 7. E se isso for verdadeiro, você não acorda às 7. Se isso for verdadeiro, você acorda às 6. E tem tempo até às 7 para entrar em sintonia. E às 7 fazer sua liturgia. E depois às 8 e viver sua vida. A gente disse no começo que precisa sair do comum, né? A hora que você levanta e a hora dos teus compromissos é apenas uma base para você recuar no tempo e ver qual é a hora da sua liturgia. Não tem nada a ver com aquilo. Isso se você quiser, um dia, transformar toda a sua vida, os seus compromissos, tudo que você faz depois das 8 horas, você transforma isso numa liturgia. Sem parar com essas coisas. Isso se você quiser. Mas primeiro você tem que cuidar de fundar a sua liturgia. E depois ela vai se estendendo. Ela vai se estendendo por tudo que você fizer. Não é essa a meta? Tudo ser uma liturgia, uma ordem. Agora, aqui tem um detalhe, não? Um detalhe um pouco prático. Olha, os gregos sabiam de tudo isto e é melhor que a gente usufrua para não ficar fazendo experiências à toa. Bom, quando você se propõe a liturgia das horas, para você celebrar realmente essa liturgia, é preciso que a sua voz esteja em harmonia com seu coração. Senão, não existe liturgia das horas. Liturgia das horas não é só seguir as horas. Liturgia das horas é a sua voz estar unida ao seu coração. Aí sim. Aí você tem um horário, e naquele horário a sua voz e o seu coração estão unidos, aí você vai sim fazer a liturgia das horas. E além disso, é preciso que você saiba o que está dizendo, que você esteja atento ao conteúdo, porque quase todas as liturgias ocidentais e quase todas as nossas liturgias falam de Cristo. Será que alguém de nós já se preocupou de saber o que é o Cristo? O que é o Cristo? Cristo, dentro de uma liturgia. Será que a gente sabe o que é o Cristo? Será que a gente já se perguntou o que é o Cristo? De uma liturgia fala Santo Espírito. Temos um cântico do coral, né? Santo Espírito. Que adianta estar cantando aquilo bonito? Você sabe o que é o Santo Espírito? Você, quando fala Santo Espírito, você está se conectando com o Santo Espírito? Ou está só pronunciando? Então, a voz, tudo isso tem que estar unido, unido ao coração, unido à alma. Tem que estar unido, não com uma outra realidade. A experiência das ordens monásticas, em algumas ordens monásticas, a experiência vai mostrando que é uma boa forma litúrgica você fazer a sua liturgia, por exemplo, ao amanhecer, fazer a sua liturgia ao entardecer, fazer a sua liturgia nas horas do meio, a liturgia às 9 da manhã, a liturgia às 4 da tarde. Mas isso depende da nossa intenção. Então, se você vai fazer a liturgia das horas, lembre-se que ao amanhecer está havendo um acréscimo de energias. Então, amanhecendo. Então, você está fazendo a sua liturgia, aquilo segue o amanhecer e vai crescendo simbolicamente. Se você faz a liturgia ao anoitecer, você sabe que você está fazendo um outro trabalho. Está fazendo um trabalho de recolhimento, então deve estar fazendo alguma síntese, que isso deve estar sendo feito por algum núcleo angélico ou arcangélico. Não somos nós que fazemos essas coisas. Mas nós nos ofertamos e entregamos, e os anjos se encarregam disso. Os anjos vão fazendo, os anjos não estão rezando como nós. Os anjos estão fazendo outra coisa. E de repente eles se unem com isto, eles se unem. Então existe o amanhecer, existe o entardecer, que tem muita influência. Depois as horas médias. E existe o meio-dia, não é? Que é também um momento bastante especial. É um momento mais forte, não é? Um momento mais em que tudo está muito mais presente, não? Como luz, como força, como calor, simbolicamente, não é? Tudo isso. É bom a gente levar em conta, se a gente vai se dedicar a isso, é bom levar em conta certas coisas. Que de 22h30 até as 2h30 é noite profunda. Antes das 22h30 não é noite. E depois das 2h30 também já é dia, amanhecendo. Então, se alguém quiser procurar noite profunda para fazer a sua liturgia, é entre 10h30 e 2h30. Se quiser ser ajudado pelas coisas magnéticas, astronômicas, não formais do espaço, de certas coisas, certas linhas. Então, 22h30 às 2h30. Há pessoas, eu não estou dizendo isso para todos, nem que todo mundo siga. Há pessoas que fazem uma vigília melhor na noite profunda. Então, quem tem, por exemplo, intenção, prioridade para fazer uma boa vigília, e fazer uma vigília é de grande auxílio planetário hoje. Fazer uma boa vigília enquanto todo mundo está dormindo. Ou enquanto certas forças, não é, estão acalmadas. Principalmente se você vai fazer uma vigília numa cidade. Numa cidade, entre 10h30 e 2h30, as coisas devem estar mais calmas, a não ser que você more em cima de um bar. Né? Mas, geralmente, as coisas são mais calmas. Então, a gente precisa ter um pouquinho aqui de terceiro raio. Terceiro raio ajuda o sétimo, ajuda. Terceiro raio ajuda a organizar. ajuda a organizar detalhes. Terceiro raio é meio detalhista. E às vezes precisa de terceiro raio. Então aí você põe o seu terceiro raio em movimento, apele para o seu terceiro raio, invoque o seu terceiro raio, porque o sétimo parece que já influiu, porque você resolveu fazer a sua liturgia. Então o sétimo já fez o que tinha que fazer. Agora vem o terceiro, começa não. Agora você faz assim, 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 esse detalhe outro. Nós precisamos conviver com os raios. Precisamos conviver com essas energias. Porque é convivendo com essas energias de raios materiais é que a gente vai abrindo espaço no nosso interior para aquilo que nós teríamos que fazer agora, que são os raios imateriais. Esses raios que não são horários, sabe? Que não são práticas, que não são nada disso que nós falamos até agora. São os raios imateriais. Mas para isso você precisa estar um pouco organizado. Então são etapas, são etapas. Então a gente ouve falar de raio imaterial. Muriel representa o raio imaterial da libertação. Sim, é fácil falar, é fácil entender também. Mas e a sua libertação? Você já fez? Está fazendo? Está trabalhando? Será que Muriel está podendo te ajudar? Você está indo para Muriel? Ou está achando que está se libertando só porque existe? Não, não, você tem que fazer seu esforço. Então são os raios materiais primeiro. É a organização, é a ordem, são os detalhes. Um detalhe pode mudar tudo. Um detalhe pode mudar tudo. Está claro isso? Então, vamos criar, não é? Vamos criar. E quando for necessário, precisa pedir ajuda. Primeiro ajuda para o próprio interior. Ajuda primeiro lá para dentro. Se não começar a acontecer algo que você necessite, aí peça ajuda também. Peça licença lá para dentro, dizendo, olha, já que eu não estou compreendendo o que vem daí, eu peço licença para pedir ajuda ali. E vai, tranquilo, sem problema nenhum. Eu vou pedir ajuda ali, viu? Porque eu não estou te escutando. Eu estou surdo. Não estou te escutando, então vou pedir ajuda ali. E vá tranquilo, vá sem nenhum problema. Porque nestas coisas, se você criar um problema, vem um problema atrás do outro, um problema atrás do outro, depois começa a juntar com os problemas dos outros. E olha, não termina mais isto. O mundo vai ficar como está para você. Agora, através de uma liturgia, você pode viver neste mundo sem ser dele. Pode estar acontecendo o que for neste mundo. Pode gente até estar cobrando entrada para te dar comunhão. Isso não tem nada a ver com isto. Você vai fazer a sua liturgia. Então, coragem. Coragem para se autocontrolar e vencer a si mesmo. Coragem. Fé que vai acontecer. E amor. Porque sem amor a coragem acaba, a fé desaparece. Entendeu?
Como deveria ser o sentido estético dos elementos da liturgia, da música, da imagem, da visão?
Esse sentido estético está ligado à beleza. À beleza e à harmonia. O que existe é beleza e harmonia. Beleza e harmonia. Você se conecta com a beleza, se conecta com a harmonia. Quanto mais você vai subindo com o seu alinhamento, quanto mais você vai se aproximando da sua mônada, você vai encontrando a beleza, você vai encontrando a harmonia. Aquilo que para você é belo, aquilo que para você é harmonioso, e que pode ajudar os outros a serem harmoniosos, e que pode ajudar os outros a refinarem o seu gosto. Mas você tem que fazer, você tem que ir fazendo. Beleza e harmonia, eu não sei o que é belo. Para certas pessoas, certas coisas são belas. Em geral, você olhando a natureza, você logo vê beleza. Logo, a natureza é uma coisa muito observável. A natureza não foge. Se você vê um amanhecer, você ali está vendo beleza, harmonia e muito mais que isto. Se você presta atenção num entardecer, você está vendo. Se você presta atenção num céu estrelado, você está vendo. A natureza está aí para você olhar. Se você começa observar a obra da natureza, você vai vendo beleza e harmonia. Vai vendo. Comece a aprender.